Muito obrigado por suas palavras. Eu ouço com muita satisfação o senador Eduardo Lopes.
Caro senador Romero Jucá, eu quero aqui, também representando aquele que há duas semanas estava aqui nessa casa, nosso ministro, senador Marcelo Crivella. Então, em nome dele também, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Não tive a oportunidade, como outros aqui citaram, né, de trabalhar tanto tempo, né? Na verdade, na semana passada, na primeira votação que nós participamos aqui, recebendo a sua orientação, a sua direção. E eu me lembro muito bem que, quando apresentava ao senador Crivella algum projeto que, saindo da Câmara, estaria vindo aqui para o Senado, e pedindo a ajuda dele, ele sempre dizia que iria conversar com Vossa Excelência, com o líder do governo, e ele dizia sempre o seguinte: certamente o líder, o Romero Jucá, ele vai ajudar, ele vai contribuir, porque é um homem sensível às causas, sensível àquilo que é bom para o país. Então eu quero aqui, não como senador, mas quando exercendo o mandato de deputado, então, dizer o quanto eu ouvi da parte do senador Marcelo Crivella elogios a respeito do seu trabalho, da sua condução e da sua liderança. Então, quando apresentado por ele ao senhor, fui recebido com carinho. Todas as vezes que nós nos encontramos aqui na casa, o senhor também se dirigiu com o mesmo carinho, com o mesmo respeito que eu também tenho a vossa pessoa. E a Comissão Mista de Orçamento, eu costumo dizer para as pessoas que não conhecem muito do trabalho legislativo, porque a impressão que se tem é que o orçamento é aprovado numa noite, em poucos minutos, né? E as pessoas não sabem que a Comissão Mista de Orçamento é uma das comissões que mais trabalham no Congresso. Porque o que chega para ser aprovado no final do ano é resultado de um trabalho de vários meses. Então, o senhor agora assumindo essa relatoria, eu sei que é muito trabalho, é uma missão árdua, grandiosa, mas eu tenho certeza que o senhor, assim, com a mesma competência que trabalhou como líder, que serviu como líder, também vai ser assim na Comissão de Mista de Orçamento. Parabéns, senador Romero Jucá.
Obrigado, senador Eduardo. Sem dúvida nenhuma, a chegada de Vossa Excelência aqui engrandece a representação do Rio de Janeiro e esse Senado. O Sua Excelência substitui, né, na interinidade, um senador que é muito querido, que tem uma marca social muito forte, que é o senador Marcelo Crivella, que tem todo o nosso respeito, tem projetos importantes, né, se notabilizou também pela defesa do Rio de Janeiro em todos esses momentos e, portanto, nós queremos abraçar o senador Crivella, que é ministro hoje, que tem todo o nosso apoio, não tenho dúvida que vai fazer um grande trabalho no Ministério da Pesca, e a Vossa Excelência que chegou aqui para contribuir com o Brasil, que veio com a sua experiência, né, de parlamentar federal, de pessoa ligada ao PRB, né, com a história de construção desse partido, para contribuir com os avanços sociais que nós precisamos buscar para o Brasil. Então, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e conto comigo também. Não estarei mais na liderança do governo, mas quero registrar que, na fronteira do PMDB, né, estarei somando esforços para que a gente possa debater e discutir as melhores propostas. Ouço com muita satisfação a parte do presidente Fernando Collor.
Meu prezado e querido amigo, senador Romero Jucá, desde que cheguei aqui no Senado da República, tive a oportunidade de dizer isso em várias oportunidades a Vossa Excelência, acompanhando o seu trabalho, enchia-me de admiração pelo exercício da sua liderança. Relembrava, nesses momentos, a época em que exercia a prefeitura da minha querida cidade de Maceió, das lideranças que tive a oportunidade de contar quando exerci esse mandato, quando governador do Estado, e dos líderes que tive a oportunidade de ter na Assembleia Legislativa e depois quando exerci a presidência da República. E em cada um daqueles momentos que eu dizia, senador Romero, o presidente Lula não sabe, talvez, o quanto o seu trabalho aqui tem ajudado ele a fazer o grande governo que vem realizando. O governo do presidente Lula e o governo da presidente Dilma, tendo em Vossa Excelência a liderança que tiveram, puderam alcançar esses grandes êxitos. Porque os êxitos dos governos sempre são êxitos de quem exerce a presidência. Sempre. Os erros do governo, em geral, sempre são descarregados sobre os ombros dos líderes que não conseguiram aprovar as matérias para aqui encaminhadas pelo Executivo. E Vossa Excelência, como aqui já foi dito por vários outros companheiros, senadoras e senadores, teve em todos esses momentos, em primeiro lugar, algo muito importante na vida de um homem público, que é o espírito de renúncia. Vossa Excelência, em nenhum momento deixou que a vaidade tomasse o lugar da responsabilidade que tinha de conduzir matérias tão importantes para os avanços que o Brasil vem conquistando ao longo desses anos. Vossa Excelência, com uma paciência inexcedível, sabia algo muito importante, que é saber ouvir. Ouvir. Nos seus ouvidos, o Senado da República confiava, da oposição ou do governo. Na sua palavra, os seus companheiros de Senado, da oposição ou do governo, confiavam. Trato era trato. O acordado era cumprido. Muitas vezes assisti aqui algumas tiradas de não muito bom humor em relação a Vossa Excelência. E eu sempre assisti aquilo com muito desprazer e com muita tristeza, porque eu verificava que, ao invés de estarem exaltando as enormes qualidades que Vossa Excelência é possuidor, estavam querendo, de alguma forma, melindrá-lo e, com isso, tirá-lo do equilíbrio que um líder precisa exercer nesta casa. Para ser líder do governo numa casa como o Senado da República, é necessário ter muita experiência, ter muita quilometragem, ter muita capacidade, como disse, de renúncia, humildade, paciência, tranquilidade, conhecimento de causa. Vossa Excelência não exerceu a liderança do governo no Senado da República em nenhum instante para se vangloriar. Ao contrário, o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma alcançaram vitórias importantíssimas nesta casa. E eu nunca vi declaração de Vossa Excelência se jactando de ter sido, graças à sua ação, que o governo tem alcançado aquela vitória. Nunca vi nem ouvi. Ao contrário, após cada grande vitória, ou uma vitória que fosse, Vossa Excelência saía do plenário e, encontrando alguns representantes dessa mídia tão rasteira que hoje nós temos na nossa imprensa, mas Vossa Excelência, com muito cuidado, que lhe é peculiar, sempre tendo a paciência de responder a todas as perguntas e sempre atribuindo as glórias daquele momento ao governo que Vossa Excelência defendia no plenário desta casa. Soube conviver com cada um dos senadores. Esta casa foi o que me foi dado aprender pela convivência no Legislativo Nacional. Esta casa difere um pouco da nossa casa ao lado. Aqui cada senador é líder de si próprio. É muito difícil conduzir bancadas, a não ser uma bancada como a do PMDB, e aqui eu desejo fazer uma referência muito especial à capacidade de articulação e à competência do líder do PMDB, senador Renan Calheiros, que tem essa habilidade de manter essa coesão do PMDB, e graças à coesão do PMDB é que a governabilidade que está permitindo, que permitiu ao presidente Lula e está permitindo à presidenta Dilma realizar a grande administração que vem realizando, graças a essa sua habilidade de ter essa consciência de que não era falando somente com o líder de uma bancada que as coisas estariam resolvidas, mas sim conversando com cada um dos senadores, sabendo das dificuldades que cada um eventualmente tinha em respeito a uma matéria que estava sendo votada. Certos senadores tinham alguma dificuldade de votar, sendo esses senadores da base. Vossa Excelência sempre dizia: não, eu reconheço a sua posição, reconheço a situação, pode votar e pode deixar que eu farei o relato a quem de direito no Planalto explicando as suas posições. Eu vi isso diversas vezes, de modo que a sua saída da liderança do governo nesse instante é uma saída que, queira Deus, não desestabilize a unidade da base governista no Senado Federal. Queira Deus. Eu espero que o seu substituto, senador Eduardo Braga, homem que também vem do norte do nosso país, um homem experiente, valoroso, impetuoso, inteligente, possa substituí-lo à altura. Mas acredito que ele haverá de necessitar muito ainda da sua ajuda nesse período de transição, que esta casa está acostumada há 8 anos com um tipo de liderança, que todos os senadores já sabiam quase que automaticamente como seriam conduzidas as matérias e como seriam levadas a cabo as negociações feitas em plenário. O estilo, o homem é o seu estilo. E, é claro, por mais identificado que estivesse com a sua conduta na liderança, o novo líder do governo no Senado, o senador Eduardo Braga, não teve a oportunidade desta convivência com Vossa Excelência. Por isso, eu lhe pediria, em nome da unidade da base do governo nesta casa, que Vossa Excelência auxiliasse, nesse primeiro momento, o senador Eduardo Braga, naquilo que fosse por ele solicitado, porque será muito importante para que nós mantenhamos a governabilidade. Eu não vejo com tanta tranquilidade, como alguns estão vendo, essa transição e essa mudança de lideranças. Eu não enxergo assim. E gostaria de estar errado, mas é um momento extremamente delicado, muito delicado, muito. Matérias importantíssimas E esta é uma das primeiras consequências da mudança das lideranças nesta e na outra casa. Matérias importantíssimas não serão votadas mais este ano. Não serão mais votadas. A base do governo, ela está sentindo um gosto de um certo azedume. O diálogo precisa ser reaberto. Esses canais de entendimento do Planalto, com esta casa e com a outra, precisam estar inteiramente desobstruídos. É fundamental que o Planalto ouça esta casa, ouça a casa ao lado. E digo isso com a experiência de quem, exercendo a presidência da República, desconheceu a importância fundamental para o processo democrático e de governabilidade, desconheceu a importância do Senado e da Câmara dos Deputados. O resultado deste afastamento meu, então presidente da República, do Legislativo brasileiro, redundou no meu impeachment, no meu afastamento. A classe política brasileira, ela carece única e exclusivamente de algo fácil, isso eu só vim a perceber depois, lamentavelmente, que é a consideração e que é a atenção. Muitas vezes nós não fazemos até muita questão de termos uma solicitação atendida pelo Planalto, mas precisamos de consideração. Atenção, até para dizer um não, mas precisamos ter essa atenção. Queira Deus que essas mudanças que agora foram promovidas, e aí também isso se espraia nos ministérios, que essas mudanças tenham ou venham sendo iluminadas e que a presidenta Dilma esteja agindo com acerto. Isso o futuro próximo nos dirá. Eu torço para que as coisas caminhem bem e o trem não descarrilhe. Mas não posso deixar de dizer que tenho dentro de mim essas preocupações. A sua saída da liderança do governo vai nos deixar, a cada um de nós, eu tenho certeza disso, um pouco órfãos num primeiro momento. Acredito que depois, logo no segundo momento, o senador Eduardo Braga, com a sua competência, haverá de preencher esse vazio. Mas esse é o sentimento que, pelo menos, me domina. E uma pessoa com a experiência que eu tenho já acostumado, já com o couro grosso, e conhecendo a vida pública como eu conheço, eu me sinto um pouco órfão neste momento em que Vossa Excelência, ao descer desta tribuna, descerá como um senador do valoroso PMDB e não mais como líder do governo, deste grande governo que a presidenta Dilma vem fazendo. Portanto, os meus cumprimentos à Vossa Excelência por todo o seu esforço, o seu denodo, a sua capacidade, os seus dias e noites, noites indormidas, dias de um trabalho insano, negociações, entendimentos atrás de entendimentos, renúncias atrás de renúncias. Meu Deus, quanto sacrifício o senhor não fez na sua vida pessoal para servir ao governo e servir ao Brasil. Vossa Excelência ainda será reconhecido por esta casa como um dos maiores e mais valorosos senadores que esta República já teve